Retomando os nossos trabalhos, senhores e senhores deputados, eu tomei a iniciativa de pedir ao senhor juiz desembargador Paulo Brandão, que é presidente da Comarca de Aveiro, e ao senhor juiz de direito António Gomes, que é juiz também na Comarca de Aveiro, para virem hoje aqui por uma razão. Porque fala-se muito na elaboração das leis, nós fazemos muitas leis, alteramos muitas leis, e por outro lado, quando ouvimos os comentários, o comentário permanente é sempre de que é bom fazer leis, é bom alterar leis, mas o que nós precisamos é de organização, é de instrumentos práticos e comentários desta natureza. E, portanto, eu fui confrontado pelo Sr. Juiz Desembargador e pelo Sr. Juiz de Direito com a existência de um instrumento de natureza informática que me pareceu muito interessante e muito importante para simplificar o trabalho nos tribunais. E por isso achei que seria interessante para todos nós vermos o que é, como funciona e se eventualmente ele poderá se transformar-se numa ferramenta efetiva do melhor funcionamento do sistema de justiça. Começo por dar a palavra ao Sr. Juiz Desembargador Dr. Paulo Brandão, que é o Juiz-Presidente da Comarca de Aveiro, para nos dar algumas palavras de introdução, para depois então vermos o funcionamento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente desta Comissão, Sr. Deputado Fernando Grão, que é um prazer rever. Quero saudar, antes de mais, falar sobre este projeto da Comarca de Aveiro, com o Sr. Juiz de Instrução Criminal, muito concretamente, saudar-vos a todos. E dizer do meu enorme prazer pessoal e honra de estar aqui nesta comissão, especialmente nesta comissão, daquilo que represento, e é por ela que vai passar por este crivo desta comissão que vai passar esta exposição do Sr. Juiz de Direito, e dizer que é a segunda vez que venho a esta casa. A primeira era um jovem auditor de justiça com o Dr. Fernando Negrão, tentávamos entrar em 1984 para assistir um debate sobre a interrupção voluntária da gravidez e não conseguimos sequer entrar, ficámos numa bicha lá fora. A segunda vez, já cá estou sentado ao lado do Presidente da Comissão, de maneira que a terceira vez nem sei onde é que chegarei. Tenho grandes expectativas comigo próprio. Portanto, é a minha saudação muito especial a vós e a honra muito grande de estar aqui hoje. Este é um projeto que passa, ou parte do Sr. Juiz de Instrução Criminal de Aveiro, é um processo que já vem sendo testado, tem resultados, tem provas dadas com bons resultados. Estou em crer que haverá muito para se fazer ainda em termos de aperfeiçoamento, mas já temos aqui um bom património para discussão. Portanto, é essa a avaliação que os senhores deputados terão que fazer e deparar-se-ão naturalmente com um muito trabalho profundo, exaustivo e cuidadoso do senhor juiz de direito, o doutor António Costa Gomes, que tem sido juiz de Instrução Criminal de Aveiro, e que irá, então, a partir de agora. É uma honra muito grande introduzir essa exposição. É uma honra muito grande tê-lo ao meu lado na comarca de Aveiro, antiga comarca do Baixo Rogo, e ter trabalhado durante estes anos todos, ser conhecido, e esta dedicação e este empenho que tem posto na melhoria do direito, na sua aplicação e, naturalmente, que redunda numa melhor prestação de justiça. Muito obrigado. Obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa se demorei muito tempo e abusei da vossa paciência.
Muito obrigado, Dr. Paulo Brandão. Lembro-me bem de termos ficado efetivamente os dois à porta, mas afinal entrámos os dois, cada um da sua maneira, da sua forma. Sr. António Gomes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer a oportunidade que me dão de partilhar estes assuntos com os senhores deputados da primeira comissão. Queria registar que foi com surpresa, é certo, mas com muito agrado, que eu verifiquei como é fácil contactar com os senhores deputados, porque eu não conhecia ninguém, liguei para a Assembleia, pedi para falar com o senhor deputado Fernando Negrão e passar uma chamada. E eu achava que isto não era assim que funcionava, é assim, e ainda bem que é assim, e fiquei muito satisfeito com isso. Tivemos uma reunião prévia e aqui estamos. Queria também agradecer as palavras do Sr. Presidente. Nós tínhamos combinado um pequeno elogio, não muito exagerado para ser credível, mas, mas muito obrigado, Sr. Presidente. O que é que eu queria partilhar com os senhores deputados? A realidade dos nossos processos, sobretudo os processos de natureza criminal, tem vindo a alterar-se ao longo dos tempos. Quando eu comecei nesta vida, um processo com 10 volumes, 5 arguídos detidos e 20 testemunhas era um megaprocesso. Hoje em dia os megaprocessos têm, ou os processos de elevada complexidade, têm centenas de volumes, têm centenas de testemunhas, milhares de documentos e de facto, o que está no processo não é verdadeiramente informação, são dados em bruto. Só passa a ser informação útil, com interesse para o processo, para o julgamento, depois de devidamente tratada. A verdade é que nós, no nosso sistema de justiça, e falo em sentido amplo, nós não temos nenhum instrumento que seja transversal a todas as fases processuais e que permita a organização, análise e apresentação da prova. Nós temos a polícia que tem algumas ferramentas, fazem uns diagramas de conexão muito interessantes, fazem um trabalho muito meritório, mas todo o trabalho que a polícia faz depois perde-se porque não passa para o Ministério Público. O Ministério Público pode fazer o mesmo, mas esse trabalho depois perde-se porque não passa para os juízes. E quando um juiz de julgamento recebe um processo com 200 volumes, tem que o estudar como o estudaria provavelmente no século XIX. Começa no primeiro volume e vai tirando apontamentos. Eu penso que isso não pode continuar assim. Nós temos que ter ferramentas que auxiliem, que partam, comecem na polícia, sigam para o Ministério Público, para o juiz de instrução e cheguem até ao julgamento e que auxiliem nessa tarefa de organização, análise e apresentação da prova. A apresentação da prova é muito importante porque, como sabem, uma testemunha pode ter que ser confrontada com 50, 60, 100 documentos que não estão agrupados, muitas vezes estão distribuídos por 200 volumes de processo, que não está na sala, está numa sala ao lado, provavelmente longe. Estamos a imaginar todos o trabalho e o tempo que leva o funcionário judicial a sair da sala para ir buscar um volume para exibir um documento a uma testemunha. É algo que perturba o regular funcionamento do julgamento, não só pelo tempo que se gasta, mas sobretudo porque quebra a dinâmica de um interrogatório ou quebra a dinâmica de uma inquirição. E isso não pode continuar assim. O caso das escutas é um caso paradigmático. Nós, para ouvirmos uma escuta, o juiz diz, vamos ouvir o produto 65 do alvo X. O funcionário vai a uma caixa de DVDs, procura os DVDs do alvo, depois no envelope procura o DVD que tem aquela escuta, coloca o envelope, o DVD no computador, provavelmente tem que criar um disco virtual e colocar o respectivo código, abre o disco, vem uma série de pastas dos vários dias, conclusão, demora 5 minutos a colocar uma escuta a ouvir-se. 5 minutos. Isto é um tempo incrível. E depois, se tivermos más condições acústicas e uma má aparelhagem, acabamos por nem perceber o que as pessoas dizem na conversa. E, portanto, nós temos que alterar um bocadinho o paradigma e, como se costuma dizer, quem não tem cão caça com gato, como não temos nenhum sistema destes, nenhuma ferramenta destas, e como a necessidade às vezes faz um engenho e obriga-nos a dar um passo em frente, não sei se será para o abismo, mas obriga-nos a dar um passo em frente, eu acabei por desenvolver aqui uma aplicação muito simples, que eu não venho cá vender, seguramente. O meu objetivo é outro, eu depois no final da apresentação... Não tenho dinheiro para comprar, pronto. Eu também não venho vender, mas venho pedir alguma coisa, isso venho. Mas eu vou fazer uma breve apresentação, muito simples, para se perceber o que está aqui em causa. Isto não é a solução milagrosa para os problemas da justiça, não resolve tudo, mas pode ajudar. E então, o exemplo que eu aqui tenho é o exemplo de um processo concreto. E para se ter uma ideia do que está aqui em causa, para se perceber depois o funcionamento da ferramenta, é um processo em que se investigaram e acusaram pessoas de uma série de roubos que estavam a ser investigados em processos autónomos. Quando se percebeu que o arguido era o mesmo, os processos foram todos juntos e agora temos um processo já maior com uma série de roubos para investigar. Então, o que é que esta ferramenta nos permite fazer? Permite-nos, desde logo, fazer uma busca e apresentar o resultado dessa busca em audiência num ecrã como este. Essa busca pode ser feita de várias formas. O primeiro critério da busca é pela localização física do elemento de prova no processo. Se o juiz diz ao funcionário, apresente-me, por favor, o documento de folhas 331 e 332, o funcionário só tem que colocar ali as folhas, fazer procurar e imediatamente o documento aparece aqui, num quadro que tenha uma indicação quanto à localização física, quanto ao crime para que interessa aquela prova, o tipo de informação que está ali em causa, neste caso é um reconhecimento de pessoas, a data do ato e um pequeno resumo. Se nós quisermos exibir realmente este auto-reconhecimento, só temos que fazer isto que eu estou a fazer, que é o download do PDF, e exibi-lo. E, portanto, neste tempo que nós vimos agora, isto é um processo real, mas eu tirei os dados de identificação, portanto, não há problema nenhum, pode ser exibido, porque no fundo isto é uma folha que não nos diz nada. Mas reparem que no julgamento, se nós tivermos que confrontar a pessoa que fez o reconhecimento com o auto-reconhecimento, por qualquer motivo, com este ou com qualquer outro documento, nós muito facilmente conseguimos exibir o documento sem necessidade de termos que ir buscar o tal volume que está numa sala a 50 metros de distância, sem necessidade de termos que andar a passar o volume pelos vários advogados e pela testemunha e, portanto, de uma forma muito mais prática, muito mais útil, rápida e que permita até uma apreensão mais correta e com mais qualidade da prova. Isto que eu aqui fiz, enfim, é a primeira forma, para não lhes tomar muito tempo, não vou dar mais exemplos, mas é a primeira forma de apresentarmos o gelo de prova. É, portanto, pela sua localização no processo. Basta dizer a folha, eventualmente o anexo, se quisermos, e teremos a resposta. A segunda forma de apresentar a informação é por este campo que se chama tipo de informação. Eu posso dizer, bem, eu quero ter um acesso imediato a todas as buscas, revistas e apreensões, e faço procurar e todas as buscas, revistas e apreensões me aparecem imediatamente aqui, como veem. Eu depois só tenho que fazer exatamente o mesmo que fiz noutra situação. Abro o processo, abro o documento, faço o download do PDF e aqui está o auto de busca sem qualquer problema e pronto a ser exibido em julgamento a todos os sujeitos processuais com esta rapidez que viram e, portanto, não se compara, de facto, com o constrangimento que nós temos normalmente nestas situações. Da mesma forma, e já que estamos a falar em tipos de informação, se eu, em vez de buscas, quiser as escutas, este processo não tem escutas, eu criei aqui três artigos a simular escutas, só para efeitos de apresentação, mas se quisermos apresentar escutas, elas basta escrever escutas, fazer procurar e elas aparecem-nos. Como é que depois as escutas são apresentadas em julgamento? E aqui, de facto, é interessante. Nós só temos que ir ao link e a escuta está a tocar, com a transcrição a passar por baixo. E, portanto, isto aqui, em termos de... Nós podemos... Isto é uma transcrição, obviamente, criada por mim, no sossego do meu gabinete, mas reparem que, mesmo que a conversa seja difícil de entender, e às vezes é, até pela forma como as pessoas falam, pela dicção, certas coisas, se nós acompanharmos... É muito agradável... Eu como já tive de fazer esta apresentação na polícia, eu já tenho dito aos polícias, como eles andam armados, eu quero uma música calma, não quero ninguém demasiado excitado nas apresentações, não vá alguém entusiasmar-se. Mas como viram, ir à escuta foi muito rápido. Nós, em pouco tempo, temos a escuta e a respectiva transcrição disponível para ser apresentada em audiência de julgamento. O que acontece neste momento nas audiências de julgamento, quando não temos as coisas devidamente organizadas, é que muitas vezes demora-se tanto tempo a apresentar uma escuta e as condições acústicas ou da aparelhagem são tão más que muitas vezes o juiz opta não por ouvir o áudio, mas por ler a transcrição. Não é preciso explicar a ninguém que isso, em termos de valor de apreensão do que é dito, Às vezes o que interessa não é o que é dito, é a forma como é dito, são os silêncios, é o tom como as coisas são ditas. Portanto, quem já ouviu escutas sabe como isso é. E, portanto, é muito importante nós ouvirmos o áudio. E é importante também termos a transcrição por baixo para acompanharmos a leitura. Mas, como eu estava a dizer, este é, então, a segunda forma de apresentarmos e de fazermos busca da prova. A primeira é pela localização física, a segunda é pelo tipo de informação. Nós, se viermos aqui, eu digo assim, eu quero todas as vigilâncias, por exemplo, e faço procurar, eu fui buscar as vigilâncias de propósito, porque o processo talvez não tenha vigilâncias, mas para mostrar o que isto pode fazer. Eu tenho aqui dois artigos de vigilâncias que eu criei, vou abrir este, e o que é que nós temos logo aqui? Fotografias muito bem tiradas, em primeiro lugar, mas podemos aceder ao relatório de vigilância, que normalmente tem fotografias. O que é que acontece com os relatórios de vigilância? Ao fazermos a conversão para PDF, a qualidade da fotografia perde-se. E nós, se quisermos exibir, muitas vezes, o relatório de vigilância e as fotografias que lá estão, as pessoas, às vezes, nem reconhecem o lugar, nem reconhecem os intervenientes. E, portanto, o sistema o que é que permite? Além do relatório de vigilância, permite que a autoridade policial coloque aqui os ficheiros com os ficheiros originais das fotografias, permitindo depois a exibição deles numa janela pop-up com a respectiva legenda, tal como está no relatório de vigilância, e, por isso, nós temos só que os passar. Outro aspecto que nos relatórios que é possível, e por isso é que eu também coloquei aqui este segundo teste de vigilância, é que podemos também inserir vídeos. Os vídeos são importantes não só nas vigilâncias, mas são importantes, sobretudo, numa outra matéria que eu vou abordar. Isto aqui é para fazer publicidade do Senhor da Pedra. Mas os vídeos são importantes porquê? Nós cada vez mais temos nos processos de natureza criminal declarações para a memória futura, sobretudo de menores, nomeadamente em crimes de abusos sexuais, etc. Neste momento em Aveiro já estamos a gravar em vídeo as declarações e chegamos à conclusão que é a única solução que temos para termos alguma qualidade nessas declarações para a memória futura. A verdade é que o sistema, os sítios, não permitem a inserção do vídeo que nós fazemos. E, portanto, tem que ir um DVD à parte com o vídeo. Com este sistema nós podemos colocar o vídeo e o vídeo pode ser exibido em audiência, com qualidade, e, portanto, penso que é uma mais-valia também do sistema a possibilidade de inserção de vídeos. Continuando, o terceiro critério de busca é a busca por episódios. E para mim, este até é um critério talvez o mais importante. Neste caso concreto, como eu lhes disse, nós temos aqui uma série de crimes praticados pela mesma pessoa. São 10 crimes de roubo, um de furto qualificado e 2 crimes de receptação praticados por outros 2 indivíduos. Este é um processo relativamente pequeno, mas se nós tivermos um processo de grandes dimensões, é útil, por exemplo, para o juiz de julgamento dizer: eu estou a estudar o processo, eu quero apenas a prova do crime A. E então, como a matéria, de facto, como as provas são indexadas da forma que se entender mais adequada para o processo, se eu chegar aqui e disser que quero a prova do crime de roubo do inquérito 1006, só me aparece essa prova. E, portanto, eu fico logo com uma imagem global do facto. Eu que estou a estudar o processo, isto em processos de grandes dimensões é essencial, eu que estou a estudar o processo, consigo olhar para aqui e ver logo que provas é que eu tenho no processo para esta matéria. E posso fazer isto em relação a cada um dos crimes. Da mesma forma, eu não sou obrigado a criar os episódios por crimes. Vamos supor que está a ser investigada uma empresa. Eu posso criar um episódio com o nome da empresa e toda a prova que interessa aos crimes investigados e relativos àquela empresa fica indexada nesse episódio e nós temos um acesso rápido a essa prova. E isso é essencial, sobretudo quando temos processos, como digo, de elevada complexidade. Além disso, todos estes critérios que eu aqui apontei podem depois ser conjugados. Eu posso pedir, por exemplo, a prova do inquérito 1006, mas dizer que só quero os depoimentos relativos a esse crime. E só me aparecem os depoimentos. Neste caso, são só 2 artigos. Eu até, pedindo os depoimentos, posso dizer que só quero os depoimentos prestados perante magistrado do Ministério Público, tendo em conta as atuais regras de valoração da prova em julgamento. E faço procurar, provavelmente não há nenhum, mas não há nenhum resultado. Mas eu posso ir refinando a busca de acordo com as minhas necessidades. Se eu pedir, por exemplo, as escutas, eu posso dizer que quero as escutas e não concretizar mais, e aparecem-me todas as escutas do processo, neste caso são 3, porque é que não aparecem? Porque querem estragar a minha apresentação. Eu peço as escutas do processo, e neste caso serão 3, mas eu posso dizer que só quero as escutas de um alvo específico, de um escutado específico. E então eu só coloco o nome desse escutado e só me aparecem as escutas desse escutado. Neste caso será só uma. Mas eu posso fazer até outras coisas em relação às escutas. Eu posso, por exemplo, procurar no conteúdo da transcrição. E se eu sei que há uma escuta qualquer em que falam em ouro, eu aqui sei porque fui eu que as fiz, não é? Eu faço procurar e só me aparece a escuta em que, na transcrição, é utilizado este termo. Isto é essencial, não só na fase de julgamento, mas até na fase de investigação na parte da polícia e do Ministério Público. Assim como posso pedir, por exemplo, todas as escutas num dia certo ou de um período, entre o dia 1 e o dia 5, todas as escutas do alvo X. Ou, entre o dia 1 e o dia 5, todas as escutas do alvo X, mas as conversas que ele teve com o número de telefone Y. Isto aqui são ferramentas simples, mas que depois, em termos de investigação, quer na fase policial, quer na fase do Ministério Público, em termos de despacho final, quer na fase de instrução e quer na fase de julgamento, agilizam o trabalho. E qual é o meu objetivo? E finalmente temos aqui um outro sistema de busca, além destes 3 que eu já referi, que é a busca no conteúdo dos documentos. Todos os documentos que aqui são inseridos, sejam PDFs, DOCs, PowerPoints, Excel, até fotografias, vai buscar a informação da fotografia, tudo isto admite busca no conteúdo dos documentos, o que também é muito importante em termos de investigação, porque às vezes sabemos que há um documento onde se fala de um determinado assunto, mas em milhares de documentos já não sabemos que documento é esse. E, portanto, nós colocamos ali a palavrinha e ele vai-nos buscar todos os documentos que fala disso. Portanto, esta ferramenta, em termos de auxiliar, penso que é útil, é muito útil. E a ideia, quando a criei, era de criar uma ferramenta que pudesse ser utilizada ao longo de todo o processo, pela polícia, pelo Ministério Público e pelos juízes, o de instrução e o de julgamento. E é isso que esta ferramenta faz. Numa análise assim muito rápida, há aqui outras valências que a ferramenta tem, mas não vou, obviamente, estar aqui a fazê-los perder mais tempo com isso, mas em termos muito gerais, é isto que a ferramenta traz e é esta vantagem que ela traz. Eu posso lhes dizer que, na única experiência que foi feita com a versão beta desta ferramenta, o que me foi transmitido pelos intervenientes é que estamos a falar de uma poupança de meio ano no julgamento. O que se poupou na exibição de documentos, na exibição de escutas e audição de escutas, a velocidade com que tudo isso se fez, estamos a falar de uma poupança de meio ano. Era um julgamento que durou vários anos, portanto, mas mesmo assim é significativo. Se nós tivermos em conta que neste momento, o Sr. Presidente saberá melhor que eu, que neste momento na feira está a ser feito um julgamento em que se paga ou 10 ou 12 mil euros de aluguer de um pavilhão para o julgamento, se pouparmos meio ano, estamos a poupar dinheiro, mas estamos a poupar, sobretudo, nos meios humanos que estão envolvidos, porque quanto mais depressa acabarmos um julgamento, mais depressa aqueles juízes estão livres para o outro, mais depressa o Ministério Público está livre, os funcionários, e mais depressa as pessoas ficam com a sua situação resolvida, porque, de facto, admito que para quem é interveniente num processo, seja na qualidade de testemunha, de arguido, de assistente, o que for, até de perito, ficarem com a sua vida em suspenso durante 3, 4, 5 anos, deve ser terrível. E, portanto, quanto mais tempo conseguirmos pouparem na realização do julgamento, quanto mais perfeita for a captação da prova, eu penso que se conseguirmos isso, estamos já a dar um passo em frente na melhoria do sistema de justiça. O que é que posso dizer relativamente à segurança deste sistema? Quando eu pensei neste projeto, havia duas possibilidades. Uma era a de centralizar esta informação, ter um servidor central, tal como acontece com os sítios ou com outros programas, e os processos eletrónicos, tal como eu aqui apresento, eram criados nesse servidor central e eram acedidos através da rede do Ministério. Eu penso que isso é de pôr de lado. Não conheço nenhum polícia, nenhum procurador e já agora se calhar nenhum juiz de instrução, o julgamento já será um bocadinho diferente, que concordasse, que aceitasse em colocar informação sensível, nomeadamente escutas, vigilâncias, fotografias, declarações para memória futura, etc., num servidor central que necessariamente não ofereceria. Se calhar é uma desconfiança absurda, mas essa desconfiança existe desde logo porque, nesse caso, teria sempre que existir um administrador do sistema. E, portanto, eu penso que aí não funcionaria por essa via. A única forma de termos, enfim, a concordância, o apoio entusiasta até de polícias, Ministério Público e juízes, é fazer isto a nível local. Então, como é que está pensado o sistema? Cada processo é um universo, autónomo, sem qualquer ligação com os demais. Se o processo começa na polícia, é o polícia que cria a plataforma eletrónica no seu computador de trabalho e é ele que é responsável pelo que lá está, tal como hoje em dia é responsável por tudo aquilo que tem no computador de trabalho. Quando o processo passa para a fase do Ministério Público, o polícia que tem o processo terá que o transmitir, fazendo um backup do mesmo, para o Ministério Público. E depois, sucessivamente, para o juiz de instrução, para o juiz de julgamento. Em termos de segurança, o que eu posso dizer é que isto que aqui está não está online, nem é acessível online, só é acessível no computador local. Exige passwords de acesso, desde logo exige que... Eu peço desculpa, estou com pouca carga. Eu, mas o computador. Eu peço desculpa pela interrupção, se for possível ligar. Muito obrigado e desculpa passar. Eu me dá aguento um pouquinho, mas de qualquer forma tenho que ligar só essa parte. Muito obrigado e desculpa. E agora. Muito obrigado. Mas como eu estava a dizer, é necessário efetuar login, é necessário ligar o servidor local com o password do administrador da máquina, é necessário depois efetuar login para consultar as informações e inserir novas informações. A transmissão do processo faz-se através do seu backup e só pode ser instalado num novo computador por quem tiver a password de administrador, porque essa password é exigida no processo de instalação, e não existe qualquer possibilidade de interligação entre processos. Isto é, o objetivo disto não é criar base de dados de processos. Isto é muito importante porque isto é só uma ferramenta de trabalho para processos concretos. Eu, se tiver aqui dois ou mais processos no meu computador, eu não consigo, no sistema de busca de um, ir buscar informação ao outro. A ideia não é criar uma base de dados geral de processos, é criar uma ferramenta de trabalho para processos concretos. E, dito isto, e só para terminar, deixo então aqui, digo ao que venho, qual é o problema disto? Nós temos uma lei de proteção de dados que tem um conceito de base de dados, não é? Tem um conceito de dados pessoais e tem um conceito de tratamento de dados pessoais muito abrangente, como sabem. Quando a primeira vez que esta questão se colocou, eu tive a iniciativa de também ir à fonte, não é? E pedi uma reunião na Comissão Nacional de Proteção de Dados. E o que me foi dito, o entendimento da Comissão, que eu penso que tem apoio no texto da lei, já duvido que tenha apoio no espírito da lei, mas não vou discutir isso, obviamente, mas o que me foi dito é que isto é, de facto, uma base de dados, tem dados pessoais, faz tratamento de dados pessoais, logo está abrangido pela lei e não pode ser usado. E eu perguntei, aliás, eu dei este exemplo prático, imaginem que eu tenho um processo e não uso nada disto. Faço uma coisa muito simples, digitalizo o processo, e depois faço uma folha Excel com hiperlinks para os vários elementos de prova, para facilitar o acesso. Resposta, é uma base de dados. Tem dados pessoais, permite tratamento, não é possível. E, portanto, eu fiquei a saber, E isto não é uma crítica à Comissão, aliás foi muito bem recebido, devo dizer, foi uma reunião muito interessante, uma manhã muito bem passada, mas fiquei a saber que temos que tratar processos do século XXI com métodos do século XIX, porque ainda há pouco tempo eu entrei no gabinete de uma senhora procuradora do Diabo de Aveiro, que estava a fazer a acusação num processo com quase 100 volumes, e eu entrei, fiquei boquiaberto e perguntei, mas isto é um arraial minhoto? Quer dizer, porque eram centenas de post-its ao longo dos vários volumes do processo e apontamentos, porque não há outra forma de fazer isto. Demorou 2 meses a fazer a acusação. 2 meses. 70 e tal crimes, 12 arguídos. Porquê? Porque, de facto, teve que procurar nos 100 volumes toda a prova e ir fazendo manualmente a indexação. Este depoimento é para o crime X, este depoimento é para o crime Y, este arguído praticou o crime X, este arguído praticou o crime Y. E nós não podemos trabalhar dessa forma. Eu não sei se isto vai ser a solução. Eu posso lhes dizer qual foi o acordo de cavalheiros que eu fiz com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E o acordo de cavalheiros que eu fiz foi testar este sistema em alguns locais, com processos reais, obviamente, mas em testes. Está a ser testado no Diapo de Lisboa, neste momento, está a ser testado no Diapo de Aveiro, na Polícia Judiciária, em alguns departamentos, na PSP e na GNR de Aveiro, e não sei se não será também testado no DCA. Para perceber o quê? Desde logo para perceber se isto resiste a testes reais, não é? Se na prática, de facto, isto é uma mais-valia. Estou convencido que é, porque já foi testado num processo. Mas utilizar isto de uma forma mais sistemática pode conduzir a resultados diferentes. Agora, independentemente de esta ferramenta ser útil ou não, há uma coisa que eu sei. Vamos ter que ter ferramentas para fazer este trabalho. Pode não ser esta, pode ser outra. Vamos ter que ter ferramentas. E temos muita gente na área da justiça, quer das polícias, Ministério Público e Juiz, temos muita gente que se calhar até tem vontade de experimentar algumas ferramentas. O que é que eu pedia? Pedia que pensassem nisto, queria sensibilizá-los para esta questão e se calhar para a necessidade de termos uma norma geral que autorize polícias, procuradores e juízes nos processos concretos como ferramenta de trabalho a usarem meios informáticos para tratamento da informação. Não tem que ser nada enfim, não tem que ser um programa tipo sítios. Não temos que gastar dinheiro. Nós se calhar conseguimos fazer isto sem gastar dinheiro. Este está feito, não custou nada ao Estado, nem custa, porque como disse, não o vim cá vender. Mas da mesma forma que eu fiz esta ferramenta, tenho a certeza que outras pessoas, se calhar agora com este estímulo, poderão fazer outras. Mas o que é preciso é termos um suporte legal, porque ninguém nos tribunais vai usar esta ou outra ferramenta se houver o risco de virem dizer que isto é ilegal e que até constitui uma contraordenação. Portanto, basicamente era isto. Numa primeira abordagem, muito obrigado pela atenção. Espero não ter demorado demasiado tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. António Gomes. Eu queria só fazer o seguinte comentário. Se nós evoluirmos para soluções desta natureza com a mesma velocidade que evoluímos para deixar de cozer processos, nós no século XXIII ainda estaremos a fazer justiça do século, com os meios do século XIX. Não é? Senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor. Deputada Maria de Belém Rosário, faz favor.
Por especial deferência, muito obrigada. Muito obrigada, queria cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador e o Sr. Juiz Presidente, o Sr. Juiz Direto, o Dr. António Gomes e construtor deste processo e dizer o seguinte. De acordo com esta apresentação, que é feita, eu penso que aquilo que está a ser construído é, de certa forma, um sistema inteligente, potente e robusto, como o próprio Google é para a procura da informação. Porque nós sabemos que muitos dos sistemas fechados que temos à nossa disposição são extraordinariamente difíceis de utilizar, são muito pouco, digamos, acessíveis àquilo que é a informação sincopada que me permite aceder à informação global E, portanto, eu acho que tudo aquilo que facilita o trabalho é extraordinariamente importante. Digo mesmo que eu tenho uma especial sensibilidade para este tipo de matérias, na medida em que durante muitos e muitos anos lidei também com informação especialmente sensível. E tive muita dificuldade em que alguma vez a Comissão de Proteção de Dados percebesse que não há dúvida que estas ferramentas são muito poderosas e, portanto, temos que ter salvaguardas muito inteligentes e muito competentes para evitar a má utilização de informação sensível, mas a alternativa de não fazer nada no contexto atual é proporcionar um acesso muito mais fácil à informação sensível. Não sei se me faço entender, não é? Portanto, a ideia que eu tenho, enquanto pessoa que esteve no terreno, perante aquilo que são as condicionantes da concepção e da conceptualização do quadro jurídico, é não ter a noção de que não fazer nada é bastante mais perigoso. Eu digo isto, por exemplo, em relação à informação de saúde, não é? Como se está a ver. É muito mais difícil o acesso através de um bom sistema informático, com as blindagens adequadas e o respeito pelas normas de segurança sofisticadas que hoje devem informá-los, do que ter aqui um processo clínico com a informação toda metida, acessível a qualquer pessoa que passa num corredor ou que se chega a um guichê de um secretário ou de uma secretária clínica. E às vezes as pessoas não têm a noção disso. Portanto, eu acho que nós temos realmente que construir sistemas que sejam funcionais, operacionais, que garantam o fácil acesso, mas que também sejam blindados do ponto de vista da sua má utilização. Para além do mais, também me preocupa muito a questão daquilo que se põe no sistema, não é? E, portanto, a minha primeira questão é nesse sentido. O Sr. Juiz referiu, por exemplo, que um processo que se inicia na Polícia Judiciária é a pessoa responsável por esse processo, que inclui a informação que decorre desse processo. Mas o processo depois evolui, não é? O processo passa da Judiciária para o titular da ação penal, ou já está, digamos, no âmbito dos dois. Há vários elementos desse mesmo processo que são carreados por outro tipo de pessoas ou por outro tipo de estruturas. E eu acho que era preciso ter muito cuidado, e não sei aí como é que o sistema funciona, no sentido de saber quem é que alimenta, porque este processo é uma universalidade, não vai ficar sempre na mão do mesmo detentor do processo, na medida em que ele pode ser colocado noutro sítio do país, pode perder a responsabilidade daquele processo, etc, etc. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de funcionalidades que precisavam de ser mais explicitadas e que o Sr. Juiz de certeza que já pensou nelas, mas não as pôde transmitir numa informação necessariamente sintética, mas que a mim preocupam. Depois há um outro aspecto que a mim preocupa, que é auditar a qualidade dos elementos que são introduzidos. Até porque nós temos que garantir o direito à defesa, não é? E, portanto, quando eu introduzo no sistema determinados meios de prova, como é que eu, se for a defesa, posso, digamos, ter acesso aos meios de contraprova da fidedignidade daquilo que ali está, não é? Portanto, é algo que está pensado, com certeza, mas como não foi dito, não é? Agora, há outra questão, e eu estou a contactar com isto esta vez, se calhar pensando um bocadinho mais, encontro outras dúvidas que me assaltam, mas há uma preocupação que eu tenho e que é a seguinte. Acho que este tipo de ferramentas, como eu disse, são indispensáveis, mas elas pressupõem um conjunto de características do sistema de base que nem sempre estão acessíveis em termos e em épocas em que a restrição de meios é extraordinariamente grande. Eu pensando naquilo que são as nossas dificuldades aqui no sistema informático da Assembleia da República, que passa a vida a ficar encravado, eu pergunto-me se qual é a capacidade nos tribunais, com a restrição de meios que tem havido, e eu gostaria que tivessem, não estou a dizer que não deviam ter, estou a dizer que a minha preocupação é que eles nunca chegam a tempo, porque quando eu coloco no sistema gravações áudio, gravações vídeo, imagens fotográficas, etc., são tão pesados esses documentos que implicam uma capacidade do sistema extraordinariamente grave. E digamos que isto também só é funcional se tiver uma velocidade adequada. Se não tiver, se aquilo encravar tudo, porque não se consegue. Eu, como passo a vida com o meu e-mail encravado e só recebo 100 e tal ou 200 e-mails por dia, alguns não são muito pesados e aquilo encrava sistematicamente, fico muito preocupada com isso. E depois não é só a capacidade de armazenamento, é também a qualidade da imagem, porque nós estamos a passar de uma fase para a qual já estávamos habituados enquanto seres humanos, que é o papel e aquilo que se escreve no papel, para uma imagem. A imagem ou é de qualidade ou rebenta completamente com as nossas capacidades visuais. Tendo em atenção as diferentes faixas etárias de pessoas que convivem e que vão passar a ter que conviver com este tipo de tecnologia. Parecem coisas que não prestam para nada, mas são questões incapacitantes. E são questões em relação às quais nós temos que ter muita atenção, porque a operacionalização das coisas, ao fim e ao cabo, é o concreto, não é? De maneira que gostava realmente de ter alguma informação sobre isso, embora isto seja, digamos, são níveis de preocupações diferentes, não é? Por um lado a segurança, por outro a auditoria em relação ao que se põe, depois a questão do acesso da defesa relativamente aos meios de prova e contraprova, se continua a assegurar-se o arquivo em papel original dos documentos ou não, até porque alguns podem ser desmaterializados e depois tudo destruído, o que é o suporte de papel. E, portanto, também saber se vai haver meios, que eu gostaria que houvesse, no sentido de garantir que depois isto não falha pelas coisas operacionais e não pelas coisas conceptuais. Muito obrigada.
Deputada Maria, obrigado principalmente pelo anúncio das cautelas, que nunca são poucas, não é? Sr. Deputado Veloso, faz favor.
Muito obrigado. Estava agora a ver a lei sobre a utilização da informática nestas matérias. Portanto, era, em primeiro lugar, saudar e dizer muito sinceramente ao Sr. Juiz Desembargador, ao Sr. Juiz Direito, Dr. António Gomes, ao Dr. Paulo Brandão, que é realmente agradável verificar a vossa intenção meramente cívica de resolver problemas de funcionamento do processo, apostando, sobretudo, nessa questão fundamental que é importante para a opinião pública no funcionamento da justiça, que é a celeridade e a não excessiva demora dos processos e da sua solução. E portanto essa era uma saudação que acho que temos que fazer em primeiro lugar. Até pela apresentação vimos que o trabalho que já está feito dentro dessa mera intenção cívica e não para vender, como disse o Sr. Juiz, é, julgo eu, muito importante, muito importante. Isso é que é de saudar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é evidente que, depois da sua apresentação, aliás, exaustiva e clara, naturalmente que surgem aqui algumas dúvidas. Dúvidas que têm a ver, uma delas já foi aqui exposta, com a questão da proteção de dados. Naturalmente que todos nós, também aqui este Parlamento, às vezes nas nossas leis, ou nas leis que aqui aprovamos e discutimos, esse problema surge muitas vezes, mas é evidente que existe a CNPD e existe a proteção de dados que está protegida legalmente e, portanto, esse julgo que teria que ser sempre um passo importante a dar, já agora como mera sugestão, passar do gentleman's agreement ou do acordo que foi feito com a Comissão Nacional da Proteção de Dados para uma fase posterior, que é a pronúncia concreta da Comissão Nacional da Proteção de Dados sobre como é que este sistema pode funcionar para atingir os seus objetivos sem haver violação da lei. Esse, portanto, seria um primeiro passo. Admito que isso, se calhar, é uma coisa que teria que passar, por exemplo, para a Assembleia da República. Aliás, foi aquilo que eu encontrei aqui, que tem um pouco a ver com a Assembleia da República. De resto, naturalmente, como o Sr. Juiz disse, esta matéria não deve ser centralizada no Ministério da Justiça, portanto, do ponto de vista do funcionamento destas plataformas, Se eu falhar alguma coisa em termos informáticos, mas eu sou daqueles que ainda faço articulados à mão e, portanto, é um pouco difícil para mim, mas entendo, eu como muitos advogados, entendemos que, neste caso aqui como deputado, entendemos que é muito importante, na realidade, toda esta evolução da informática no funcionamento do processo. Pelas razões até que o Sr. Juiz disse, foram várias. Portanto, essa primeira questão tem a ver realmente com a proteção de dados. Uma segunda questão que realmente se teria que fazer e que fiquei com alguma dúvida é como é que se faz depois o controle? Quer dizer, há uma... Desde o início do processo, através da queixa na PSP, nos órgãos de polícia criminal, na polícia judiciária, desde a queixa, é criada essa plataforma informática onde se vão introduzindo todos os dados e depois passa para o Ministério Público, depois vai passando pelas várias entidades até chegar ao julgamento. E, portanto, eu fiquei com alguma dúvida sobre saber quem é que fazia verdadeiramente o controle em cada uma dessas fases. Portanto, isso parece que seria importante saber, naturalmente, que é o titular desse órgão de polícia criminal, depois o Ministério Público, mas, por exemplo, surgiu depois uma outra dúvida, eu tenho que pôr dúvidas, se calhar por lapso, por perceber pouco dessa área, ser um pouco infoscluído, embora esteja sempre a tentar aprender, que é, existem já plataformas informáticas, por exemplo, para o Ministério Público. O Ministério Público tem a sua própria plataforma informática, funcionamento, e, portanto, como é que se iria compatibilizar isto com essas plataformas informáticas? Já existem os sítios, que não é, em princípio, para aplicar no processo criminal, mas que também é aplicável já hoje em processo crime, e portanto há todas estas matérias que, e portanto era uma questão que eu punha dessa compatibilização, penso que seria importante saber. Uma outra questão, por exemplo, eu percebi da informação que isto seria depois para aplicar essencialmente no julgamento, ou seja, seria no julgamento que esta plataforma teria uma grande vantagem para quem está no julgamento, para as partes, para o próprio magistrado, ou para os magistrados judiciais, para o Ministério Público, para no julgamento poderem utilizar essa coisa. E a minha dúvida é esta, era fundamentalmente para utilizar no julgamento ou tem muitas vantagens em todas as fases anteriores do processo? Eu se calhar teria muitas dúvidas, mas são mais pessoais por causa do tal problema de não compreender muitas questões da informática, mas eu deixava estas questões terminando dizendo exatamente como comecei, é muito interessante, muito importante, e queria registar, ver que existem nos agentes do sistema judiciário, nomeadamente neste caso de magistrados, que se interessam por querer resolver os problemas do sistema de uma forma de participação cívica para melhor resolver os problemas dos processos judiciais.
Muito obrigado. Eu tenho a certeza que este sistema também carreia toda a prova da defesa, não é só da acusação. Era só para fazer esta pequena nota, porque só vimos ali prova da acusação. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar em nome do CDS o Sr. Dr. Juiz Desembargador Dr. Paulo Brandão e o Sr. Dr. Juiz de Direito Dr. António Gomes, saudá-lo e agradecer o facto de aqui estarem a apresentar-nos aquilo que são de facto tentativas de encontrar a solução para problemas que são devidamente identificados e que acho que todos nós reconhecemos e acompanhamos. Já muitas perguntas lhe foram feitas, algumas das quais eu acompanho, portanto eu vou ser muito prática, até pelo adiantado da hora, e colocar-lhe aquelas que para mim se mantêm como prioritárias, até atendendo a algumas das áreas que eu sigo com maior atenção. Primeiro, quem é que procede à identificação dos indicadores? E à classificação, como é que se introduz? Porque do ponto de vista, e muitas vezes até ao nível da investigação académica, este é um problema que é imediatamente identificado, que é o problema da harmonização dos conceitos e dos próprios indicadores. E o facto de muitas vezes a informação estar mal classificada, que prejudica depois até o andamento do processo. Uma das matérias que eu sigo com maior atenção é o caso da violência doméstica, e vou-lhe dizer uma coisa, uma ferramenta destas efetivamente é algo que prima do ponto de vista da própria celeridade, da aproximação da justiça. E esta é a minha segunda pergunta. Por exemplo, no caso da violência doméstica, havendo uma avaliação de risco que é imediatamente feita junto dos OPCs, portanto, os OPCs criam, e portanto é muito prática a pergunta, criam este processo, não é? Portanto, o que nos disse é que começa nos OPCs, passa para o Ministério Público, a gestão, cria a avaliação de risco, também entra imediatamente no processo e é passada. E a minha terceira pergunta é exatamente esta. Como é que se processa esta transferência? Isto é uma pergunta prática, mas que eu desconheço a resposta. Depois, a quarta pergunta, e quando o processo chega ao fim? Coloca-se a questão da preservação da prova durante um determinado período de tempo e onde é que vai ser guardado, que eu acho que é importante, uma vez que como o sistema não está centralizado, não é? Eu acho que esta é uma pergunta que merece uma resposta e que eu estou certa que também já terá sido pensada, mas a meu ver, pelo menos não acompanhei se por acaso já se referiu a ela. E finalmente, disse-nos, independentemente de ser esta ou não, vamos ter de ter ferramentas. Concordo inteiramente consigo, Sr. inteiramente, e admitindo eu que nós devemos ser precursores e podemos e devemos ser precursores, todavia gostaria de lhe perguntar se, quando desenvolveu esta ferramenta, qual é que foi o modelo com base do qual o desenvolveu e se por acaso existe algum paralelo em alguma jurisdição que nos possa auxiliar a nós neste nosso momento subsequente de reflexão, de também acompanharmos aquilo que são os vossos esforços locais. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então ontem tomámos boa nota de processos de grande sensibilidade que são guardados na garagem com uma lona a separá-los dos automóveis. Enfim, eu acho mais piada a lona.
Estamos nas lonas.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos ao Dr. Paulo Brandão e ao Dr. António Gomes. O Dr. Paulo Brandão, tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente há poucas semanas. Teve a amabilidade de nos receber quando realizámos as jornadas parlamentares em Aveiro. Pedimos uma reunião com o Presidente do Tribunal da Comarca e teve a amabilidade de nos receber. E enfim, agora aqui estamos para outra finalidade e muitíssimo interessante. E queria saudar também o Dr. António Gomes pela exposição que fez. Eu creio que o problema, eu colocaria aqui dois tipos de problemas. O primeiro, se quiser, do ponto de vista legal, e o segundo do ponto de vista prático. Eu creio que o problema que temos aqui é, sobretudo, o problema da segurança dos dados e da partilha dos dados e do acesso que se tem a eles. Porque, vamos lá ver, em termos materiais, o que está por trás, ou seja, tudo o que está em papel, também carece de proteção, não é? E, portanto, ninguém impede um operador judiciário de digitalizar aqueles documentos todos e poder ficar com eles no computador para os trabalhar em casa, desde que não os passe rigorosamente a ninguém. Quando a questão se coloca em termos da informatização dos dados, o problema é que isto é potencialmente mais fácil aceder a eles, alguém poder aceder a esses dados e, portanto, a segurança do tratamento dos dados ser posta em causa. E, portanto, eu creio que o problema, o valor que está aqui é esse, que importa proteger. Ou seja, como é que nós impedimos que, se estes elementos forem tratados informaticamente, que haja uma facilidade de acesso maior, ou que seja potencialmente violável, mais do que o que acontece com o processo em papel que está lá à guarda do tribunal. Porque o tratamento em termos de segurança, o tratamento dos fecheiros manuais, os fecheiros manuais também têm a proteção constitucional que têm os fecheiros informatizados, só que a capacidade de vigilância porventura será diferente. E neste ponto eu creio que há uma prevenção essencial que foi feita, que é que isto não deve ser tratado num fecheiro centralizado em que haja um administrador de sistema, enfim, que seja praticamente impossível garantir a necessária confidencialidade do acesso aos dados, e portanto creio que o tratamento a um nível local é uma salvaguarda, quer-me parecer, elementar. Depois a questão que se poderá colocar é por que mãos é que isto pode, é que isto passa? Eu creio que é mais aí que temos de colocar a questão e provavelmente aí que se colocará a preocupação da CNPV. Creio que será por aí. E essa era a questão prática que me assalta, ou seja, nesse sistema. Isto parece-me extremamente interessante e já agora queria dizer que eu creio que inevitavelmente o tratamento informatizado de dados também na justiça é incontornável, como em qualquer outro setor de atividade. Quer dizer, não é possível pensarmos que toda a sociedade evolui no sentido de uma informatização de dados. Nós hoje já não entregamos o IRS como entregávamos há 20 anos, em que íamos para uma fila, para uma repartição de finanças. Quer dizer, hoje em dia a vida evoluiu completamente. Obviamente que na justiça também tem que evoluir e, portanto, aqui a questão é como é que nós salvaguardamos aquilo que é essencial. E, portanto, não me parece que seja incontornável conseguir esse objetivo com um sistema deste. Aliás, creio que temos mesmo que o conseguir. E, portanto, a questão não é aqui, não creio que passe para a cabeça de ninguém dizer, não, nós há matérias do fim judiciário que nunca, em tempo algum, poderá ser tratado informaticamente. Isso não existe, não é? E, portanto, a questão é como é que nós vamos defender aquilo que é essencial. E aí, a questão é esta, e é a questão prática. Ou seja, como é que isto muda de mão? Ou seja, se for uma pessoa só, um operador solitário que digitaliza os dados e usa-os apenas para si, não é? Já não se colocam os mesmos problemas do sistema que é partilhado, que necessariamente partilhado entre várias instituições. E portanto é aí que eu vejo que possa haver um problema, não é? E gostaria de ouvir a sua reflexão sobre isso. Ou seja, primeiro, do ponto de vista prático, como é que isto muda de mãos e como é que se verifica o acréscimo de dados ao sistema por cada operador, em cada fase processual. No fim de contas, quem tem acesso a isto, não é? E nesse quadro, que medidas é que se podem tomar para que isto não extravase e para que depois não ande por aí, não é?
Obrigado. Sr. António Gomes, faz favor, por responder.
Vou tentar então tocar todos os pontos que foram referidos. Primeiro ponto. Isto é uma ferramenta de trabalho que não visa substituir o processo físico. O processo físico mantém-se exatamente como está, tal como o sítio está exatamente como está. Nem se destina sequer a ser usado. Peço desculpa. Ah, sim. Nem se destina sequer a ser usado em todos os processos. Daquilo que já percebemos do funcionamento da ferramenta, isto terá alguma razão de ser, alguma justificação em processos com algum volume. Se eu tenho um processo com 3 ou 4 volumes, eu não preciso desta ferramenta. Eu em pouco tempo estudo o processo, organizo, preparo o julgamento, faço o acórdão, sem problema nenhum. Isto é para processos que têm 20, 30, 40, 100, 200 volumes. Nós estamos agora, todos sabemos, quer dizer, é um caso, é facto público, o BPN está em julgamento há não sei quantos anos. E outros processos tiveram julgamento não sei quantos anos. Porquê? Porque chega uma testemunha e temos que a confrontar, como eu disse há pouco, com 200 documentos que estão espalhados por 300 volumes. E o funcionário, perdão a minha expressão, está a fazer piscinas. Vai buscar um volume, depois vai buscar outro, depois vai buscar outro. E é por isso, portanto, é só para processos grandes e não substitui o processo físico. Como é que conseguimos perceber e como é que conseguimos garantir que o que temos no sistema é o que está no processo? Todos os intervenientes processuais têm essa possibilidade. Porque se houver alguma dúvida, nós temos lá o processo físico para ver. Porquê? E eu há pouco, eu até já tenho aqui este resultado. Quando nós apresentamos um documento, o que nós apresentamos é a imagem do que está no processo. Não apresentamos o conteúdo. Por exemplo, num depoimento, nós não apresentamos o texto do depoimento. Apresentamos o auto de declarações
tal e qual como está no processo. Nós aqui neste, por exemplo, este caso aqui que eu que mostrei há pouco, do autorreconhecimento, nós não apresentamos um resumo a dizer a senhora Flana reconheceu o arguido como autor dos factos. Não, nós apresentamos exatamente o que está no processo. Se repararem, no canto superior direito está a numeração manuscrita da folha e está até a rubrica do funcionário que fez este trabalho. É exatamente, e no julgamento, se houver alguma dúvida, nós temos lá o processo. Se um senhor advogado disser, eu tenho dúvidas sobre, enfim, se isto corresponde exatamente à folha 331 do processo. Bem, se o senhor doutor tem dúvidas, nós vamos buscá-lo e exibimos imediatamente. Mas esta plataforma, na minha perspectiva, deve ser também disponibilizada aos advogados na fase de julgamento, com uma exceção, é que se a plataforma tiver escutas, nós não podemos entregar isto aos mandatários. Não podemos entregar o áudio das escutas aos mandatários. Só essa limitação. Mas podemos fazer outra coisa. Nós já tivemos essa experiência em processos, que é disponibilizar no tribunal um computador, mesmo com a plataforma, para quem quiser, antes do julgamento, possa aceder, possa conferir tudo, possa até comparar, possa ver se está tudo bem. O contraditório e os direitos de defesa não saem prejudicados com a utilização da... nem podem sair, quer dizer, o meu objetivo com esta ferramenta não é ter condenações, é ter uma decisão mais certa, mais rápida, mais conforme à prova. Aquela ideia que muitas vezes se transmite, que é, então, o resultado é este e tinha lá tanta prova. Muitas vezes tem, não tem é prova, tem dados em bruto que ainda não são informação útil e que nunca chegam a ser, porque não há forma de organizar e as pessoas muitas vezes não têm capacidade de o fazer. Mas, portanto, isto não substitui o processo físico. O processo físico mantém-se e, por isso, a informação que a polícia lá coloca é apenas a informação que está no processo físico. Vamos supor que o processo está na Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária, como sabem, tem os registros biográficos dos bandidos, vamos dizer assim. Eu penso que é mesmo o termo que é usado, não sei se é, mas penso que é. O registro biográfico não constitui prova em processo penal e, portanto, não é junto ao processo. Um registro biográfico de um arguido num processo não vai para a plataforma porque também não está no processo. Não é prova. Só está na plataforma. E é uma imagem do que está no processo físico, só está na plataforma o que está no processo físico. E, portanto, a qualidade dos elementos resulta disso, resulta deles serem uma reprodução fiel do que está no processo físico, nem mais nem menos. Exigências financeiras, a questão... Enfim, o facto do sistema ser um sistema local permite-nos ultrapassar essas questões. Porquê? Porque eu não estou dependente da velocidade de rede da internet do Ministério. Como o sistema está no meu computador, desde que o meu computador seja minimamente adequado, eu posso ter aqui o processo a correr e ele corre com toda a velocidade. A velocidade com que eu apresentei aqui os resultados no sistema de busca seria a mesma velocidade, podia haver uma diferença de um segundo ou dois, se eu tivesse aqui 10 GB de informação, em vez de ter só 92 atos. Porquê? Porque isto depende apenas do meu processador. Eu não estou dependente de rede nenhuma. Não estou dependente de rede nenhuma. E, portanto... Não, é o computador de trabalho, Sr. Doutor. É o meu computador de trabalho, este é o meu pessoal, porque eu não ando com o meu computador de trabalho de um lado para o outro. E tenho aqui isto apenas para exibição, com os dados apagados. Mas o meu computador de trabalho é suficiente para eu ter lá a plataforma instalada. É claro que, qual é o limite de capacidade? É o limite de capacidade do disco. Se eu tenho 200 GB, não posso gastar mais que 200 GB. Mas o processo é para estar no computador... E isto respondendo a uma outra pergunta que foi feita, eu peço desculpas, já não sei porquê, o processo é para estar no computador até à fase final, porque isto pode acompanhar até à fase de recurso. Se os senhores embargadores ou os senhores conselheiros quiserem ter a plataforma para gerirem a fase de recurso, podem tê-la. O processo está findo. O que é que se faz a esta plataforma? Ao processo digital, a este processo, não é o sítios, não é nada disso, a este processo, podemos destruí-lo. Porque isto é uma ferramenta de trabalho, isto não substitui nada no processo. Não substitui nada. Se houver algum interesse em guardá-lo, eu não estou a ver qual, sinceramente. Se o processo, se temos um acórdão transitado... Isso pode se guardar no tempo. Pode-se guardar num disco externo, exatamente, mas lá está, Sra. Eu não faria isso, porquê? Porque se o processo, por exemplo, tiver escutas, nós temos regras próprias que nos dizem que as escutas têm que ser destruídas, transitada a decisão. E, portanto, eu sinceramente, a minha ideia é, há uma decisão transitada, não precisamos mais da informação porque já foi feito o que tinha de ser feito, destrói-se isto muito facilmente. Cuidados, eu agora tentando seguir a ordem. Qualidade da imagem é muito importante, mas eu posso garantir que desta forma temos mais qualidade do que tínhamos, se calhar, com o papel. Aquele exemplo que eu dei das vigilâncias, por exemplo, nós às vezes no papel, quantas vezes isso acontece? A polícia, por exemplo, não tem fotocópias a cores. Não tem, às vezes não tem, tira uma fotografia e fica preto e branco. Nós vamos olhar para aquela fotografia e não conseguimos reconhecer quem lá está, tudo cheio de grão, etc. Nós temos a possibilidade aqui de pôr o ficheiro a cores. Nós já experimentámos num processo e é muito simples, basta ter um ecrã ao lado da testemunha, ao lado da cadeira das testemunhas, e a testemunha nem sequer tem que olhar para o painel, basta olhar para o seu ecrã e consegue reconhecer a sua assinatura ou a de outra pessoa, consegue ler o conteúdo com uma qualidade que neste momento até nem existe, uma qualidade superior. Isso está garantido porque já foi testado e conseguimos de facto uma melhor qualidade. O controlo que o doutor falou, e bem, o controlo. Eu devo dizer uma coisa, eu em regra confio desconfiando. O que é que eu quero dizer com isto? Eu parto do princípio que quem trabalha na justiça, sejam polícias, procuradores ou juízes, são pessoas sérias. É claro, como eu disse há pouco, eu confio desconfiando, se nós temos processos sensíveis, se nós temos processos com informação que não pode nem deve ser divulgada, independentemente de estar ou não em segredo de justiça, porque nós temos muitos processos que não estão em segredo de justiça e que é uma informação que não deve ser divulgada. Eu tenho umas declarações para a memória futura de uma menor que me fala de um abuso, obviamente que eu tenho que garantir a custódia daquela informação, porque aquilo não é para ser divulgado, não é? É a salvaguarda dos direitos daquela pessoa. Nós temos é que em cada processo ter mecanismos de controle. E nós vamos fazendo isso é caso a caso. Há processos, por exemplo, em que a autuação diz apenas, tem apenas o número do processo, não tem nem os nomes dos suspeitos, nem os crimes investigados. Há processos em que nós não fazemos um único despacho nos sítios. Fazemos tudo em folha branca. E o processo não anda pelo correio, anda em mãos. E o funcionário do Ministério Público que me vem trazer o processo a mim, juiz de instrução, para despachar um ato jurisdicional, provavelmente fica à porta à espera que eu despache para o levar outra vez. E, portanto, mas isso é um cuidado. Ou então, podemos fazer assim umas buscas e marcarmos as folhas. E depois, se houver uma violação, nós sabemos quem foi. E, contrariamente ao que muitas vezes a comunicação social diz, nós temos pessoas condenadas por violação de segredo de justiça. Agora, é um crime muito difícil de investigar e de descobrir os seus autores. Mas é possível isso. Agora, isso é uma responsabilidade de quem tem a custódia do processo. E não há sistema nenhum que possa impedir isso. É óbvio que nós temos aqui a informação toda. Eu não digo todos os dias. Todas as semanas tenho escutas para validar. Um juiz de instrução que vai validar escutas, se for uma pessoa mal intencionada, faz uma cópia do DVD. E ninguém controla isto. Nunca ninguém controlou e não é possível controlar. Um polícia pode fazer a cópia do DVD, é o primeiro a ouvi-las. Ou um procurador. Ou posso fazer uma cópia de uma folha do processo. Mas isso são situações patológicas. E quanto a isso, quer seja com este sistema, quer seja com o sistema atual, quer dizer, não há como evitar, isso vai sempre acontecer. Se me perguntarem de onde venho, eu não sei dar a resposta, quem me dera, mas isso vai sempre acontecer. Tem que existir controle e tem que existir, sobretudo, a vinculação das pessoas que têm o processo. Muitas vezes os problemas surgem quando as pessoas não se conhecem. Quando nós conhecemos quem está do outro lado, quando eu conheço o polícia, quando eu conheço o procurador, eu penso que a preocupação das pessoas em fazer tudo muito bem feito, em cumprir as regras todas de segurança e tudo é maior. Há uma vinculação pessoal, quase. Nós temos que cumprir a nossa obrigação. E muitas vezes, se calhar, é quando as coisas são mais impessoais que os problemas surgem. Mas, como digo, aqui o polícia que tem o processo é o responsável. Da mesma forma que é responsável por toda a informação que tem no processo físico e por toda a informação que tem no seu computador de trabalho, porque ele já lá pode ter, por exemplo, cópias digitalizadas do processo para trabalho. E, portanto, ele é responsável, tal como o procurador é, tal como o juiz de instrução é. Não há sistema nenhum que garanta a 100% que não há uma violação, mas isso depende de facto das pessoas e da seriedade e do cuidado que as pessoas põem no seu trabalho, e quanto a isso não posso dizer muito mais. Como compatibilizar com os sítios? Não é para compatibilizar com os sítios. Os sítios segue o seu caminho. Isto é uma ferramenta de trabalho. Vamos imaginar isto, que isto é o nosso DT Search, que está no nosso computador. É uma ferramenta de trabalho para eu, juiz de instrução, quando tenho que fazer uma instrução, em vez de andar a buscar o volume A, o volume B, e abrir um e abrir outro, e quando por ela tenho 20 volumes abertos na minha secretária, não. Tenho tudo aqui no meu computador, organizado de acordo com os interesses do processo e da investigação. Não é? Pode estar organizado, como eu disse, por crimes, por suspeitos, por consumidores. Por exemplo, temos processos de droga que os episódios são o nome dos consumidores e a data. O que é que isto nos permite? Quando o Ministério Público vai fazer a acusação, vai colocando os nomes dos consumidores e a respectiva data, e para cada data tem toda a prova da compra que eles fizeram. Tem a apreensão da droga, tem as declarações do consumidor, tem o teste rápido, tem o exame fotográfico, tem a pesagem, o teste de pesagem, e eventualmente terá depois o exame toxicológico. E nós conseguimos organizar isto, e para o Ministério Público fazer a acusação é muito mais fácil. Da mesma forma que para a polícia fazer o relatório final, se tiver a possibilidade de organizar isto por crimes, por suspeitos, por empresas, por negócios, é muito mais fácil. Portanto, a utilidade é sobretudo, respondendo a uma pergunta, é sobretudo naturalmente para o julgamento, mas a polícia beneficia disto. Eu vou-lhes mostrar uma coisa, eu peço desculpa, eu às vezes entusiasmo-me, eu vou-lhes mostrar aqui uma coisa. Isto aqui, temos aqui um campo que é o relatório final da polícia. Quando a polícia faz o relatório final, isto é um teste, relatório final a cargo da polícia, muitas vezes a polícia o que é que diz? Vai relatando os factos e vai fazendo referência aos meios de prova. A polícia pode fazer isto como sempre faz, que é no Word, coloca no processo, mas no sistema, se quiser, cola aqui o relatório e depois linka todos os factos que estão alegados no relatório para o respectivo meio de prova. E isto permite depois, por exemplo, ao Ministério Público, ao ler o relatório da polícia, ir acompanhando a leitura com a exibição do meio de prova que, na perspectiva da polícia, sustenta aquela alegação. E isso facilita muito o trabalho. E o Ministério Público pode fazer isso também na acusação, aqui no sistema. E depois, no julgamento, podemos ir acompanhando a análise dos factos da acusação, abrindo também os links que lá estão, entre outros, porque a defesa pode chegar lá e dizer assim, além dessas provas, ainda são importantes aquela, aquela e aquela. Mas a própria defesa tem um acesso privilegiado ao processo, porque pode fazer buscas como quiser, até pelo conteúdo dos documentos. O senhor advogado de defesa pode dizer, olha, Sr. Juiz, eu sei que há um documento em que falam deste assunto. Eu agora não estou a ver qual, em 300 volumes. Fazem uma busca por documentos, provavelmente chegam lá. Portanto, até para a defesa, isto pode ser importante. Pode ajudar na organização da defesa. Isto é, a abertura total é clareza total nas provas. Quem quiser usar o sistema, tem um acesso completo à prova. Isto não é para limitar isto ao Ministério Público ou aos juízes. A defesa, naturalmente, tem que ter acesso a isto. Porque é uma questão básica de igualdade de armas e de clareza, etc. Todos os elementos estão. Muito bem. Como se faz a transferência? Como se faz a transferência? Vamos lá então à transferência. O sistema tem um processo para a realização da transferência, tem um processo automático, que é um componente, chama-se Akiba Backup. O que é que faz este componente? Eu vou aqui aos componentes, Akiba Backup, e só tenho que dizer backup now. Clico aqui e ele faz backup. Depois de fazer o backup, eu não vou fazer porque isto demora uns minutos, depois de fazer o backup, nós ficamos com os backups disponibilizados no próprio sistema. E podemos fazer o download do backup, eu estou agora a fazê-lo, para a nossa máquina e daí para um disco externo para ele ficar lá guardado, até por uma questão de segurança. E podemos fazer backups, os backups que quisermos. Podemos fazer backups mensais ou semanais. Se tiver muita informação a entrar para o processo, se calhar temos de fazer backups com menor espaço entre eles, mas fazemos backups, ele já está no meu computador. Depois, este backup é um ficheiro zipado. Para instalarmos o processo noutro computador, por exemplo, a polícia faz o backup, leva o processo para o Ministério Público, leva este ficheiro zipado. Para o instalar no computador do Ministério Público, o polícia que tinha o backup consigo e, portanto, tinha a custódia do processo, tem que estar lá, porque numa fase da instalação vai exigir a password administrador, sem a qual o backup não se faz. Penso que foi uma pergunta que o Sr. Deputado fez. E então como é que é a informação? A polícia coloca informação, o Ministério Público coloca informação, o juiz coloca informação, como é que isto é? Muito bem, a polícia coloca informação, passa o processo ao Ministério Público. A partir desse momento, o que se passar daí para a frente, a polícia já não tem acesso. Isto são fases estanques. A polícia tem aquilo que tinha durante o período em que teve o processo consigo. O Ministério Público acrescenta depoimentos, acrescenta relatórios, acrescenta exames, fica na plataforma do Ministério Público e será passado após juiz de instrução ou após juiz de julgamento naquele Estado. No julgamento, são juntos mais documentos, são juntos mais um exame, uma perícia à personalidade e um relatório social. O juiz dá instruções para ser introduzido ou introduz e o Ministério Público já não tem isso. Porquê? Porque em cada fase eu só tenho o que recebo da fase anterior e o que coloco. Quando transmito o processo para a fase seguinte, eu já não tenho mais acesso ao processo, tenho só o que tenho comigo, não é? E toda a informação suplementar, só o titular da fase seguinte é que a tem. E, portanto, é assim que isto se processa, precisamente porque não há qualquer ligação entre as plataformas. Se eu tenho aqui este processo e se o Sr. Deputado tem aí o mesmo processo, não há qualquer ligação entre eles, mesmo que estejamos os dois na mesma rede do Parlamento. Não há ligação entre os processos. E se o Sr. Deputado introduzir agora, depois aí, um documento novo no processo, eu não tenho acesso a ele porque é um mais relativamente à fase, à minha fase. E, portanto, nesse aspecto, a polícia passa o processo, não lava mãos como Pilatos, mas fica sem poder aceder ao processo mais. Tem, obviamente, só a sua parte. O Ministério Público recebe o processo, desenvolve a investigação nos termos que entender, passa ao juiz e fica com o processo no estado em que está quando passa ao juiz. E o juiz, depois, se continuar, se juntar documentos ou outras coisas, fica... E ainda bem que me referiu isso. Vamos supor, entra o juiz de julgamento, recebe o processo para julgamento e, entretanto, entra a contestação do arguído. O juiz pega na contestação do arguído e introduz no sistema. E ela fica lá. A defesa junta documentos. O juiz manda digitalizar e introduz documentos no sistema, todos os documentos da defesa. E, portanto, é assim que isto se processa. A defesa, obviamente, não tem acesso porque isto está com o juiz, mas não tem acesso físico à plataforma, tem acesso para consulta e tudo que a defesa introduz em termos de meios de prova é inserido no sistema. Está lá tudo. Tudo que são meios de prova. Tudo que são meios de prova. E serão todos exibidos. Sim.
Tem a ver diretamente com isso?
Depois faltam aqui umas coisas, mas eu já respondo.
Antes de mais, cumprimentá-lo. A defesa tem acesso. Imagine, como muitas vezes acontece, na fase ainda de inquérito, que a defesa precisa de consultar o processo. Não tem segredo de justiça, é preciso consultar.
Consulta, eu peço desculpa. Consulta no processo físico e, se estivermos numa fase em que a plataforma já esteja carregada com todos os elementos, se não está em segredo de justiça, nada obsta, na minha perspectiva, que consulte também a plataforma.
E não pode ter a plataforma também? Não pode ter acesso ao sistema?
Eu penso que a defesa pode ter a plataforma se ela não contiver escutas. Ou outros elementos, ou por exemplo um vídeo com declarações para memória futura, etc., porque esses nunca são entregues à defesa. Pode consultá-los no tribunal, mas não são entregues por razões óbvias e até legais, mas pode. E eu não vejo inconveniente nenhum em que um senhor advogado fique, se o processo não tiver dados, se todos os dados puderem ser disponibilizados à defesa, eu não vejo problema nenhum em que o senhor advogado leve o ficheiro zipado para a instalação no seu computador.
Até com a adoção da acusação, por
exemplo. Sim. Peço desculpa. Relativamente aos indicadores. Os indicadores, o sistema por defeito, quer dizer, o sistema não tem defeitos, mas... Esta, às vezes, enfim, é a língua portuguesa. Mas o sistema tem já um conjunto de dados padrão, de descritores, vamos chamar-lhes assim. Quando eu estou a inserir informação, eu tenho que escolher, e nós temos isto aqui a ser exibido, se esta informação é uma informação relativa ao arguído. Por exemplo, se eu inserir o TIR, o CRC, o auto-interrogatório, etc., eu vou classificá-la como arguído. Se é uma busca, eu classifico como busca ou como revista ou apreensão. Se é o autodenúncia, eu classifico como denúncia. Se é um depoimento, classifico como depoimento. Se é uma escuta, classifico como escuta. Já tem aqui uma série de descritores tipo. Agora, vamos imaginar, e esta é uma das vantagens do sistema, na minha perspectiva, pode não ser entendido assim, mas é uma vantagem do sistema. Vamos imaginar que temos um processo qualquer em que, para a investigação, era útil, era importante, era interessante autonomizar, por exemplo, vamos imaginar o crime económico, era importante autonomizar as faturas entre a empresa A e a empresa B. Para facilitar o acesso, é muito simples. Aí, o que é preciso fazer é só ir à organização do processo e no tipo de informação, dizer, inserir novo tipo de informação, criar. E eu ponho aqui, faturas entre A e B, gravar. Não estou. Às vezes oscilo, mas não estou. E já está tudo em português. Isto é antigo, agora já está tudo em português. Não, este está em inglês, mas reparem, eu criei um novo tipo de informação que foi faturas entre A e B. Quando eu for agora inserir um novo dado, vou aqui e já cá está, faturas entre A e B. Portanto, eu adapto o tipo de informação às necessidades do processo. Da mesma forma que aqui, nos episódios, também adapto a informação. Vamos supor, imaginem este exemplo muito prático. Está a ser investigada uma empresa e, eventualmente, nesse processo, investiga-se um crime de corrupção, um crime de fraude fiscal e um crime de falsificação. Eu posso criar um episódio com o nome da empresa, a empresa A. Crio outro episódio que se chama Empresa A Corrupção. Outro que se chama empresa A, falsificação, e outro que se chama empresa A, fraude fiscal. Se eu tiver um depoimento que interessa, por exemplo, à corrupção, eu, ao inseri-lo nos episódios, vou indexá-lo à empresa A e vou indexá-lo também à empresa A, corrupção. De modo que depois, na busca, eu tanto posso pedir a informação pela empresa A e vem toda a informação, ou posso concretizar e dizer, quero só os elementos de prova que interessam ao crime de corrupção. E, portanto, isto permite uma adaptação do sistema às necessidades do próprio processo, criando os anexos. Por exemplo, os anexos. O sistema, lá está, vem com alguns anexos criados. Vamos supor que eu quero criar um anexo com passagens nos pórticos da autoestrada. Pode ser importante, e é importante muitas vezes, sobretudo quando são crimes praticados no país todo, etc. Eu só tenho que chegar ali e criar esse anexo. E nesse anexo eu vou juntar toda a informação relativa a essa matéria. E, portanto, o sistema permite-me o quê? Permite-me criar novos tipos de informação, criar novos anexos, criar novos episódios ou apagar os que aqui estão todos e criar outros que naquele processo concreto interessem. É óbvio que o processo vai com a organização que é dada, eu não diria pela polícia, diria pelo Ministério Público, porque normalmente isso é feito com orientação, a polícia cria aquilo de acordo com a orientação do Ministério Público. Mas isso agora é assim nos processos físicos. Exatamente. E outra coisa, doutora, em qualquer momento, o processo chega a julgamento, eu entendo que há ali dados que estão mal classificados, eu, em qualquer momento posso alterar a classificação, posso editar o documento e alterar a classificação, como muito bem entender. Da mesma forma que os senhores advogados, ao consultarem o processo, quer os da defesa, quer os dos assistentes, podem não concordar com a classificação, mas aí tiram os seus apontamentos e dizem, este depoimento não interessa para a corrupção, interessa é para a fraude fiscal, ou não interessa para nada até. Mas, enfim, isso já é um estudo do processo. Isto aqui não tira trabalho, isto aqui agiliza o trabalho, mas o trabalho de estudo, de organização, de preparação do processo, tem que ser feito na mesma, não é? Agora, não sei se falta alguma coisa. Editar a qualidade, direitos de defesa, salvaguarda, qualidade da imagem, está. Os problemas de proteção. Os problemas de proteção que foram referidos pelo Sr. Deputado. Além daquilo que eu já disse, quanto a ser necessário password, quanto ao facto de estar no servidor local e não online, etc., nós temos três níveis de acesso ainda no sistema. O primeiro, que é o superadministrador, que é assim que é classificado pelo sistema, que pode trabalhar no front-end, mas também no back-office, e, portanto, pode alterar tudo no site. Isto não é para ser usado. Eu aliás, num pequeno manual que eu fiz, eu deixo indicações, digo, não usem isto. Portanto, isto tem que lá estar, mas não deve ser usado. O segundo nível de acesso é o do utilizador registado. O que é que ele pode fazer? Pode consultar informações, inserir informações e pode ir ao back-office fazer o backup. E depois temos um terceiro nível, que é o de colaborador. Vamos supor que me vem, de repente, eu estou a fazer um julgamento e, de repente, a defesa traz-me 200 documentos para inserir. Eu não tenho tempo para fazer aquilo, não é o meu papel. Eu posso criar aqui um perfil de colaborador para um funcionário meu e dizer, introduz estes elementos com estes critérios. E esse funcionário o que é que pode fazer? Pode introduzir os elementos, mas não pode entrar no back office, não pode fazer backup, não pode, portanto, pegar na informação e levá-la. E, portanto, nós temos vários níveis de segurança no acesso, não só no acesso ao back-office, mas no acesso mesmo ao front-end e naquilo que cada interveniente pode fazer quando está com os processos em mão. As fases estanques que o Sr. Doutor tinha falado é aquilo que eu disse. Portanto, o que a polícia faz fica consigo, já não tenho acesso à informação seguinte. O problema que temos é o problema que temos agora com a informação que temos no nosso computador de trabalho. E o meu computador de trabalho não sai do tribunal. É uma questão de hábito. Tanto quanto sei, na polícia também funciona assim, é essa a regra, e penso que no Ministério Público também. Não é avisado, diria eu, que polícias, procuradores e juízes andem, quando trabalham com matéria que pode ser sensível, ou quando têm no computador matéria que pode ser sensível. Não é avisado que andem com o computador, nem que seja para ir trabalhar em casa. Não me parece que seja avisado. E, portanto, o risco que corremos é o mesmo risco que corremos sem plataforma, se me levarem o computador e eu tiver lá despachos, decisões ou informação sensível de algum processo, não é? É o mesmo risco. E penso que será tudo, não sei se...
Estão respondidas todas as perguntas. Sr. Juiz Desembargador, Dr. Paulo Brandão e meu querido amigo, muito obrigado. Doutor António Gomes, está lançada a semente, eu tenho a certeza que a sua determinação fará o resto. Sr. Deputados, um bom almoço, um resto de bom dia, muito obrigado. Obrigado.